Notícias Agrícolas de novo no ar aqui para o senhor e para a senhora, que agora vai conhecer um pouquinho da situação do boi nesse primeiro dia da semana e como vai andar lá no sudoeste do Mato Grosso, na região de Cáceres. Conosco, então, Neto Gouveia, da Comissão de Pecuária de Corte da FAMATO, a Federação de Agricultura do Mato Grosso, e que ali da região de Cáceres ele conhece tudo e mais um pouco da situação do boi gordo, reposição, como que está o abate de fêmeas. Então ele vai nos contar um pouco de que ele espera dessa semana. Bom dia, Neto, tudo bem com você?
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os companheiros das Notícias Agrícolas, que eu sei que são muitos. Uma ótima semana para todos aí.
Obrigado, Neto. Mais uma vez, seja bem-vindo. Neto, vamos lá então, Neto. Qual é a situação aí? Na segunda-feira não é um dia de muitos negócios, mas enfim, você tem a temperatura de como terminou a semana e de como está abrindo, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, a arroba derretendo, viu, Neto?
Sim, está tendo um momento aí de muita oferta, né? Ainda tem muito pasto verde ainda, nós estamos aí caminhando para o finalzinho da safra do capim, né, que a gente chama. Acredito que nós vamos ter capim verde aqui ainda até maio ainda. Então, algumas retenções, mas mesmo assim, muita pressão, muita oferta, algumas plantas trabalhando com 2 semanas de oferta já, Giovanni. Isso é uma coisa que eu acho que só o Mato Grosso que dá essa tranquilidade, esse conforto para as plantas frigoríficas aqui, né? E com isso é claro que as pessoas chocam a oferta e o preço cai mesmo, né?
É verdade. Você falou bem, viu, Neto? A gente tem ouvido muitos lugares aí. Nós falamos com Pará na sexta-feira, São Paulo, dias anteriores, Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos vendo é o seguinte: na maioria das regiões, os frigoríficos aprenderam a trabalhar com escalas mais curtas, né? Porque sabe que vai ter. Tem oferta disponível mesmo com muita gente retendo. Aí também tem oferta, mas eles trabalham com escalas mais longas. É sinal de que a oferta é muito maior, né, Neto?
Sim, nós estamos falando do estado que tem 30 milhões de cabeças, que abate aí 430 mil cabeças por mês. Então, assim, o volume é muito grande, né? A gente brinca que a gente tem que torcer para a carne virar caviar, né, Giovanni? Ficar um negócio mais restrito mesmo, né? Então, é esse país, esse estado ajudando a fazer o país, assim, dar certo na coisa da pecuária. Então, a nossa pecuária, ela é muito pujante, ela é muito forte. E claro que eu andando em Belo Horizonte esses dias, eu me deparei com um filé de R$ 40. Deparei com uma costela de um cordeiro a R$ 108. E como é que está a nossa parte dessa história aí? Pode que a gente pense isso aí. Mas é muita oferta, sim, é previsível. Hoje, o Mato Grosso é o estado que mais faz boi semi-confinado no Brasil, até pela sua proporção, e Cáceres está praticamente com a medalha de ouro também nisso aí, pelo volume de animais terminados comendo capim e comendo farelado, em 5, 6 quilos de farelado dia. Então,
Agora, Neto,
pode falar.
essa situação vai chegar aí. Você falou que tem boi, tem pastos fartos aí, pelo menos até maio. Qual é o risco de chegar uma entre safra ofertadíssima, né? E aí todo o potencial de ganho que teria com uma entre safra vai acabar indo para o ralo, né, Neto? Não há esse risco, não há essa preocupação, não?
Sim, na verdade, essa coisa de safra entre safra, para essas regiões que abusam do entre do confinamento, do semi-confinamento, ela está estreitando cada vez mais essa janela, né, Giovanni? Então, se você tem pasto bom, a pessoa retarda o primeiro fechado. Geralmente, o confinamento é dividido em 2 ciclos, né? Eles fecham 2 boiadas na capacidade estática de cada confinamento. Mas vai retardando um pouquinho os fechamentos. O milho deu um salto muito grande. Nós estávamos com milho aqui a R$ 21. Há 15, 20 dias atrás, hoje é R$ 31 colocado na fazenda para quem quer tratar. Então, isso tem uma margem significativa, a alegria do agricultor, um pouquinho de tristeza no pecuarista, e assim que funcionam mesmo as coisas, né?
E Neto, de todo modo, tá abrindo, você calcula que está abrindo a semana quanto aí, hein?
Hoje já, eu até tentei vender particular meu aqui hoje, 136, 137 com os 30 dias, ou 133, 134 à vista, mas com a escala assim, bem dilatada. Algumas plantas com escalinha de 1 semana, mas a grande maioria com escala bem, bem gorda, né? Transbordante.
É, até que está um pouco mais alto do que fechou o Scott na segunda, na sexta-feira, né, Neto? A Scott na segunda-feira deu 134 no prazo aí, né? E queda sobre a quinta. Hoje, talvez, aí é que naturalmente que o Scott trabalha com média, né, Neto?
É, ele trabalha com média. A gente sabe que boi não é uma commodity assim fácil de negociar igual soja, que tem a sua tabelinha de impureza, de umidade. Boi, você sabe que tem boi inteiro, boi capão, boi bem acabado, boi mal acabado, boi longe do frigorífico, boi perto do frigorífico, então tem essa coisa toda. Então, esses preços que eu estou te falando, a mercadoria que nós estamos ofertando, que é uma mercadoria boa, não é, é lista geral, não é lista 3, não é Europa, não é nada. Então, boi bem acabado.
Exatamente.
O boi inteiro está sendo muito penalizado, o boi inteiro de pasto, ninguém está querendo isso aqui. Inclusive, logo, a gente vai entrevistar aí a CNA ontem, falei lá sexta-feira, foi aprovado na Câmara Setorial da Carne um trabalho desde 2016, que é a classificação de carcaça tão sonhada pelo produtor rural que faz um produto de qualidade, né? Porque quem faz produto de qualidade tem que ser beneficiado mesmo com a carcaça bacana. Uhum. Então, e aí a gente está vendo, Giovanni, crescimento, você vê, tivemos um crescimento de 29% em dólar e 25% em volume de carcaça de exportação de 2016 para 2017. Eu estou vendo as coisas funcionando, as pessoas estão faturando com a carne, né? Então, essa incerteza que o Brasil está vivendo, essa economia, essa coisa, essa corrupção generalizada, impostos famigerados, é tanta coisa que dá para desestimular o setor, né? Mas eu acredito muito no setor primário.
E, Neto, como que está a situação de fêmeas aí agora?
Ó, nós tivemos um abate, né? Tá sempre aumentando a quantidade de fêmeas, né? Nós tivemos um abate aí hoje em torno de 43% a 45% dos abates das plantas do Mato Grosso são de fêmeas. Então, agora, quem faz citação de monta, agora é a hora de estar desmamando os bezerros. Abril e maio é a hora que quem tem extração de monta desmama 80%, 90% da bezerrada desmamada agora. Aí essa vaca vai ser tocada, as vazias vão ser encaminhadas para o gancho, né? Que fazenda não é instituição de caridade, nem asilo, nós temos que dar um destino correto para essas fêmeas mesmo. Então, é um dos maiores meses de descarte de fêmeas é agora para frente, na hora que dá o toque, que tem o diagnóstico de vazias. E continua passando fêmeas.
Agora, Neto, é considerado uma quantidade grande de fêmeas para a situação, para o perfil da região, ou está fora da curva, Neto?
Não, ele vem sendo aumentado a cada ano. A gente tem uns trabalhos já analisados que o pecuarista ele vai perdendo a sua renda, ele está perdendo a sua luz, o cara acaba tendo que, às vezes, só os machos não estão sendo suficientes para tratar dele, tratar da fazenda, da vida dele e da fazenda dele. Então ele vai nas fêmeas. Além das vazias, as pessoas têm que descartar alguma coisa também, que aquelas senhoras mais velhas do rebanho têm que ir embora, têm que dar espaço com a moça, né, que vai produzir mais e tudo, isso é normal. Mas eu tenho visto, temos acompanhado um descarte excessivo de fêmeas, inclusive com bezerros na barriga também, às vezes estão indo embora aí para deixar de largar um bezerro para o próximo ano.
Agora, Neto, há um risco de estar havendo alguma mudança de ciclo, ou seja, se está indo mais fêmeas, se está indo embora fêmeas boas, não só mais velhas e não só vazias, mas se está indo embora no meio disso daí, é porque o pecuarista está botando no meio desavisado, ou se começa a perceber gente saindo do negócio, começando a encurtar a produção, para diversificar, enfim. Tem alguma mudança de perspectiva nisso, Neto?
Eu vejo o seguinte, Giovanni, tem muita gente saindo porque não está enxergando um bom negócio ou diminuindo, tem gente que está saindo por incompetência, né, também, porque se não tiver volume, até não é nem tanta incompetência. E hoje você tem que ser muito eficiente e competente, né, na comercialização, eficiente para produzir tudo. Nosso bezerro não está barato. Se você pensar um bezerro de R$1.200, você está pagando 8 arroba e meio num bezerro que pesa 7. O bom pesa 7, né? Então, você já tem um ar de 1 arroba e meio. Não está barato o bezerro. Agora, se for abatendo quantidades maiores ainda de fêmeas, aí nós vamos ter um produto mais escasso lá na frente. Menos ainda, né? Então, isso pode chegar a um ponto que inviabilize o negócio. Como é que eu vou pagar 8,5, 8,8 arroba no bezerro que pesa 7? E Como é que eu vou tirar essa diferença? Claro que tem as opções. Fêmea, por exemplo, aqui ainda é uma mercadoria barata, novilha, bezerra. Às vezes você... Só que eu vejo muita gente pensar em adquirir fêmeas para abate, não fêmeas para criar. É outro agravante também. Então, esse ciclo ele acontece durante 5, 7 anos, aí ele fica rodando isso aí, né, à medida que os preços, quem vive num país capitalista, é precisando de ganhar dinheiro mesmo, senão ninguém ganha, paga nossas contas.
Perfeito. E Neto, boa lotação, como oferta em excesso, como você diz, ainda que está tendo um bom descarte de fêmea, tem alguma chance de ter uma reposição mais atrasada ou ainda não chegou no ponto aí do pico da reposição, Neto?
Não, agora, por exemplo, o bezerro ele não tem muita interferência agora começa a ter um aquecimento, é para os animais mais velhos, mais pesados, né, que é para entrar nos confinamentos. Então, às vezes a pessoa, tem gente adquirindo bezerro hoje pensando no confinamento do ano que vem. Então, isso aí é tranquilo, né, na organização da reposição. Mas a procura maior agora começa por animais aí de 360 quilos a 400 quilos, que seria um peso ideal para entrar no coxo aí, com a ótima conversão alimentar, né? Então, a procura começa a ser a atração maior por essa categoria.
Então, na verdade, a reposição agora é mais visando o curto prazo e bezerro e garrote é para o ano que vem, né? Agora, se houvesse um problema na reposição de bezerros e garrote, a gente também poderia levar uma questão lá na frente, né, Neto? Poderia ter já uma diminuição de oferta ano que vem, né?
Sim, perfeitamente. Isso aí o negócio é que está muito caótico, está muito confuso. Tem gente que prefere ficar longe da balança, ver o que vai acontecer com esse país, com esse dólar. Um país onde nós falamos em real, mas o dólar é que manda nele, né, na comercialização. Então, tem gente que prefere ficar mais longe da balança para diminuir o risco. Tem gente que prefere ficar mais perto, aposta nesse risco mais instantâneo também. Né? E aqui, Giovanni, no Mato Grosso, é comum você achar pecuaristas de 30 mil cabeças. Isso aqui é uma figurinha repetida que tem por aqui. Né? Tem gente aqui que tem mais de 200 mil cabeças, e tem gente que tem 1.000, tem 300, 500. Até, infelizmente, é a triste realidade. Esses pequenos... A enxurrada vai jogar ele fora no canto, porque ele não vê nem por que ele saiu. Infelizmente, são pessoas laboriosas, trabalhadeiras, né? Mas não vão conseguir se sustentar na atividade. Veja que tristeza que está acontecendo nesse país.
Porque, na verdade, quem consegue manter uma boiada muito grande é porque alcançou alguma eficiência, né, Neto? Porque senão não tem como também segurar um capital desse aí no pasto, né?
Sim, exatamente, né? E hoje nós estamos vivendo aquele parecido com granja de suíno e de frango, né? Tem que ter volume para sustentar essa atividade. E é eficiência, né? Tem gente que produz 7 arroba por hectare ano, tem gente que produz 40 arroba por hectare ano. Você vê a diferença. Isso aí está no quê? Está nas ferramentas de gestão. Está na capacidade de cada um abraçar isso, buscar, fazer bem feito e atingir esses objetivos e esses resultados.
Então, Neto, e nesse caso, ferramenta de gestão, como você falou, nos remete àquela outra possibilidade. Cada vez menos se olha o preço final, né? Quer dizer, o valor de face da cotação. É claro que quanto mais alto, melhor, mas está na hora de cada um se voltar muito mais para suas margens, né, Neto?
Sim, hoje, Giovanni, eu acho que assim fica mais fácil, as pessoas às vezes não sabem, não é que não sabem fazer conta, não, você compra um boi por X, você sabe quanto é o seu ponderal diário, você pode tratar esse boi, ou trata na bolsa, ou trata já no boi futuro, faz o que você quiser, você sabe quanto que ele vai estar pronto. Agora, você vai precisar de quê para engordar ele? De milho, de soja, disso ou só no pasto? É claro que no pasto retarda mais, ele demora mais para chegar, né? E com acabamento inferior a quem come um farelado. Você pode travar isso aí, você já deu lucro, então já posso travar. Não deu, vou esperar. Quer dizer, cada um tem o seu custo, cada um tem a sua conta, a sua impressão digital para fazer.
Perfeito. Neto, para concluir, você tirou todos os bois aí lá do Pantanal, Neto?
Sim, já, né, já subimos já o que precisava, já não tem risco mais de enchente na parte baixa, pelo menos a grande maioria. Ontem mesmo nós estávamos dando uma volta lá, voando lá, mas ainda tem muita gente ainda com gado, não vou falar meio despreparado, meio desprevenido, porque isso acontece todo ano, mas ainda tem algumas pessoas com risco por lá. E agora também já começa a dar uma vazada, que a gente chama aqui de Pantanal Água, já começa a dar uma escorrida e vai diminuindo um pouquinho o volume já, né? Mas muita água por aqui, viu? Muita água entre esses Pantanal.
É, a última vez que nós conversamos, você estava apanhando para subir esses bois para a parte mais alta, né, Neto?
Sim, até na maioria das vezes são fêmeas, né? Até não são nem bois, mas são fêmeas, a gente tem que subir. São fêmeas. E dá um conforto melhor para ela, porque senão hoje tem uma coisa que chama de desmama precoce, e é fantástica, sabe, esse trabalho. Desmamar bezerro com 90 a 120 dias, né? Então tem sido muito usado aqui.
Maravilha. Neto Gouveia, foi um prazer então falar com você mais uma vez, viu, Neto? Tenha um bom dia e uma boa semana e sucesso nessa semana de negócios aí, viu, Neto?
Giovanni, obrigado, assim seja para todos nós, e vamos continuar acreditando no setor primário desse país, que os números que ele produz deviam falar por si só, mas ainda precisamos de divulgar, fazer propaganda, mostrar a pujança que é esse povão para esse Brasil. Um grande abraço para você e para todos.
E que esse bife de cento e poucos reais que você pagou em Belo Horizonte chegue para o pecuarista também na forma de preço, né, Neto?
Precisávamos de tirar um golinho disso aí também, né? Tirar uma casquinha junto disso aí, receber pelo couro, receber por uma carcaça mais valorizada. E vamos continuar produzindo essa mercadoria que tanto o consumidor quer.
Forte abraço. Obrigado, Neto.
Outro grande. Tchau.
Uma arroba caindo lá em Cáceres, no sudoeste, na beira do Pantanal do Mato Grosso. E um excesso de oferta, como acontece muito em todo Mato Grosso e particularmente ali em Cáceres, que é a região líder em boi. É uma oferta que preocupa e que pode correr o risco aí de chegar aí numa entre-safra muito ofertada e também um abate bem considerável de fêmeas, não só vazias e vacas mais velhas, mas, segundo o Neto Gouveia, pecuarista da Comissão de Pecuária e Corte da FAMATO, tem sim, tem muita gente já diminuindo o negócio, mandando vaca boa para o gancho, porque ou por ineficiência ou porque a pecuária está ruim. Vamos aproveitar e dar uma olhada no CPE, sexta-feira, uma alta de 0,69% do boi gordo em São Paulo, a R$ 145,30. IBMF hoje abriu 18,144,60, com alta de 0,28%. Maio, a 143,80, com uma queda de 0,14%. Julho, 146,50, com alta de 0,34%. E agosto, sem negociação. Notícias agrícolas fica por aqui por enquanto, mas aguarde que voltamos a qualquer momento. Obrigado.